queria relembrar o seguinte: em matéria de novo banco, a procura da verdade e a criação dos mecanismos de monitorização e fiscalização, o PSD não dá lições ao PS. O PS foi um dos partidos requerentes de Comissão Parlamentar de Inquérito. Foi o Partido Socialista, um dos dois partidos, que requereu a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Novo Banco. E também foi o PS que propôs uma auditoria independente por parte do Tribunal de Contas para que se saiba de que forma é que a administração do Novo Banco tem vendido a carteira de ativos, quer seja créditos, quer seja imóveis. E, portanto, nós estamos perfeitamente à vontade nesta matéria. Mas esperávamos mais do PSD. E este PSD não é confiável. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes. Faz favor, Sr. Secretário.
Sr. Presidente, muitíssimo obrigado, Srs. Deputados. Portanto, eu volto a enfatizar que o orçamento apresentado pelo Governo não tem qualquer empréstimo do Estado ao Novo Banco e a transferência para o Novo Banco é pela primeira vez feita recorrendo exclusivamente a contribuições e empréstimos do setor bancário. E nós pedíamos a todos os grupos parlamentares que ponderassem esta matéria. O Novo Banco é uma das maiores instituições financeiras portuguesas. A responsabilidade da supervisão direta não pertence ao Banco de Portugal, pertence ao Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu tem a responsabilidade de supervisão do Novo Banco e todas as matérias, nomeadamente todos os contratos que estão celebrados com o Novo Banco e que dizem respeito a uma coisa muito séria, que é a solvabilidade do Novo Banco. Solvabilidade do Novo Banco. O incumprimento do mecanismo de capital contingente que visa repor os níveis de capital e de solvabilidade do Novo Banco tem impacto no cumprimento dos rácios que são exigidos pelo Banco Central Europeu e pelo Mecanismo Único Europeu de Supervisão e para cumprimento das obrigações, não são só os compromissos. Às vezes, quando se ouve falar dos compromissos neste quadro, parece que são uns princípios assim. Não são obrigações. Portugal, perante a Comissão Europeia e perante o Banco Central Europeu, assumiu obrigações. E neste momento, nós já estamos a receber questões sobre o nível, o facto de a transferência que está prevista ser inferior ao máximo. Nós, com esta decisão, vamos gerar uma incerteza nos mercados dos quais estamos a receber questões, vamos gerar uma incerteza no Banco Central Europeu e no Mecanismo Único de Supervisão Europeia sobre a possibilidade real de um novo banco cumprir o rácio de capital. E eu recordo que nós já fizemos uma auditoria independente, temos a segunda auditoria independente a começar, o Sr. Deputado Rui Rio pediu que fosse enviado para a Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República respondeu e, portanto, nós estamos perante uma situação em que o Estado português é colocado numa posição clara de incumprimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Há agora uma inscrição da Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o assunto é sério, como dizia a deputada Cília Meirelles, é mesmo muito sério. O escândalo do BES Novo Banco é o escândalo financeiro do século e os portugueses só foram enganados. Prometeram aos portugueses que era grátis e já custou 4,9 mil milhões de euros para o BES, mais 3 mil milhões de euros para a Lone Star. E agora estão a dizer às pessoas que vão esperar por uma auditoria, ao mesmo tempo que autorizam a verba a ir para o Fundo de Resolução, para que o Fundo de Resolução possa dispor dela, sem nunca consultar a Assembleia da República, sem nunca consultar o Governo, e para fazer o que bem entender, independentemente da auditoria. E por isso estamos muito claros com aquilo que dizemos às pessoas. Se queremos dizer a verdade, sabemos que não é possível autorizar a verba e ao mesmo dizer que estamos à espera de uma auditoria. Isso é voltar a enganar os portugueses sobre um assunto que já os traumatizou tanto. E isso não podemos fazer. E não somos só nós, e não é só o PSD. Eu relembro que há uma maioria, neste momento, na Assembleia da República, que não está disposta a passar esse cheque em branco. porque a favor desta proposta não votou apenas o PSD e o Bloco. Votou também o PCP, votou também o PAN, com a abstenção de outros partidos. Por isso, na verdade, quem está isolado nesta matéria é mesmo o Partido Socialista, que se recusa a adotar uma medida de transparência, uma medida de rigor. E termino, Sr. Presidente, apenas para garantir o seguinte. Não vale a pena chantagens, não vale a pena dramas num assunto tão sério como este. Não está em causa o contrato, não está em causa rasgar nenhum contrato. Está apenas em causa uma única coisa. Transparência numa decisão tão importante. Isso sim dá confiança ao sistema financeiro.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado André Ventura, tu chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvir a Sra. Deputada Mariana Mortágua falar de confiança no sistema financeiro seria o mesmo que ouvir o PAN falar de centros de abate de animais. Ou seja, seria exatamente o contrário daquilo que quer. Porque, Sra. Deputada, o Sr. Deputado não está preocupado com a estabilidade financeira. A Sra. Deputada chateou-se com o Partido Socialista e agora quer arranjar um facto contra o Partido Socialista. E conseguiu arranjar uma giga-joga para se sair bem disto. Mas é importante dizer isto. Se o Bloco de Esquerda usa aqui o seu tradicional populismo de nível financeiro para o subsolo, seu Secretário de Estado, não é verdade dizer que nenhumas garantias são aqui apostas. E se olharmos para esta proposta, juridicamente inconsequente e, sobretudo, juridicamente mal feita, não há um bloqueio total de transferência para o novo banco. Há um bloqueio condicional de transferência. E isso é verdade que pode afetar externamente o rating da República, pode afetar externamente a dívida nacional soberana e pode afetar externamente o nível de juros. É verdade que pode. Mas a verdade também é que a proposta que vai ser hoje aqui viabilizada não coloca um bloqueio final e incondicional à transferência para o novo banco. E eu sou insuspeito de querer dar razão ao Bloco de Esquerda. Mas há uma coisa que a deputada Mariana Mortágua tem razão, é que o PS não está sozinho nesta casa. O PS tem nesta casa partidos que há muito queriam que só houvesse transferências se aprovadas pelo Parlamento. Só chegámos aqui porque o Parlamento nunca foi capaz de definir uma norma que dissesse que não há transferências antes do Parlamento decidir. Só chegámos a este ponto porque o novo banco fartou-se de embrulhadas que este Parlamento impediu de investigar, como o das campanhas eleitorais e o de outros, e leva a que os portugueses hoje lá fora desconfiem grandemente do novo banco. Há um déficit de confiança, e isso não foi o Bloco de Esquerda que criou, nem o PSD, nem o Chega, nem a Iniciativa Liberal. Foi o Partido Socialista e o Governo. Por isso, o Chega não impedirá esta proposta de avançar hoje. Deixa claro que podem e a proposta pode ter consequências, mas o PS tem que se recordar que não governa sozinho e não governa sozinho nesta democracia representativa que temos em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cília Meireles, CDS-PP, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para lembrar aquilo que já disse na minha intervenção. Há espaço e há tempo para que o Governo proceda à auditoria e apresente nova proposta de autorização ao Parlamento, como, aliás, disse que ia fazer. O que não é aceitável é sistematicamente nós ouvirmos o Governo na bancada a dizer que precisa de mais informação, que vai mandar para aqui, que vai mandar para ali, que é preciso mais isto e mais aquilo, e nunca falar em contrato, e depois, quando realmente aparece uma proposta que basicamente diz aquilo que o Governo andou a dizer durante estes tempos, diz, afinal, há um contrato para cumprir. Há, de facto, um contrato para cumprir, mas das duas, uma. Ou não se está a passar nada no novo banco, o contrato é para cumprir, e então eu não percebo com toda a franqueza o que andou o Governo a dizer durante estes dois anos, ou então há de facto um problema e ele tem que ser resolvido. Não é resolvido depois do contrato ter terminado, é resolvido a tempo de perceber se afeta ou não o cumprimento do contrato. É tão cru quanto isto. Há tempo para isso. Haja é vontade política do Governo em resolver o assunto ao invés de criar uma crise política.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, Iniciativa Liberal, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvir a Sra. Deputada Mariana Mortágua por duas vezes dizer que o que está em causa não é impedir a transferência, é impedir a transferência antes do resultado da auditoria, prova que o verdadeiro objetivo do Bloco de Esquerda não é estar à espera da auditoria, é criar um facto político que embarace o Governo. Eu não sou suspeito de ter vergonha ou medo ou receio ou falta de vontade de embaraçar o Governo.
Agora, se era isso que queriam, porque é que não propuseram que a transferência dependesse da aprovação desta Casa? Como nós propusemos já há várias vezes. E os senhores também. Porquê é que não fizeram agora? E porquê é que nós propusemos uma comissão de inquérito ao Bloco de Esquerda onde essas matérias estão lá incluídas? Porquê é que não se exigiu ao Tribunal de Contas um prazo mais célebre para aprovar a proposta? Não. Os senhores fazem terrorismo, bloqueiam a verba, geram ondas de choque no sistema financeiro nacional e internacional, terá consequências. Isso tem um nome, irresponsabilidade e populismo, e nessa guerra não contem com a Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora passamos a outro ponto. Srs. Deputados, proposta 953-C diz respeito à entidade da transparência, reforço de verbas. Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, faz favor, que é o autor da iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Avocámos esta nossa proposta 953 para reforço da verba do Tribunal de Contas para que finalmente a entidade da transparência veja a luz do dia. Pode parecer uma proposta menor, especialmente a seguir ao tema que acabámos de tratar, mas esta proposta tem uma história engraçada, porque ontem na Comissão o PS acordou connosco e com mais dois partidos que têm propostas idênticas à aprovação desta proposta. Passado poucos minutos, com a sua habitual desorientação, o PS acabou a dar o dito por não dito e votou contra, sem argumentos válidos, aliás já reconhecidos, votou contra esta nossa proposta. Portanto, hoje, em que só nós avocamos esta proposta, damos ao PS a hipótese de corrigir o voto que fizeram ontem em comissão e votar a favor, porque esta proposta acaba por ser simbólica. Simbólica de quê? De que um acordo feito com o PS não chega a durar uma hora. Portanto, os senhores deputados do PS têm hoje uma boa hipótese de votar a favor da proposta 9453 para reforçar as verbas do Tribunal Constitucional e para a entidade da transparência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições. O PAN cede um minuto ao Governo e dou a palavra ao Sr. Secretário das Finanças, João Nuno Mendes. Faz favor, Sr. Secretário.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Ainda sobre o tema do novo banco, eu não gostaria de deixar passar em claro que foi realizada uma auditoria independente por uma das maiores empresas internacionais de auditoria do mundo, que tem cerca de 400 páginas e que foi enviada a todas as instituições, Banco Central Europeu, Banco de Portugal, Fundo de Resolução, Comissão Europeia, Procuradoria-Geral da República, Assembleia da República. Até ao momento não vimos nenhum documento, nem feito pelo PSD, nem pelo Bloco de Esquerda, que sustentasse o que quer que fosse com base legal relativamente a esse texto de 400 páginas. Mas esse trabalho fez o Governo. O Governo agarrou no relatório, listou todas as fragilidades e remeteu ao Banco de Portugal e, por essa via, ao Banco Central Europeu e ao Fundo de Resolução, e aguarda que essas fragilidades sejam superadas. Será realizada, indo ao encontro daquilo que referiu a Sra. Deputada Cília Meireles, a nova auditoria vai estar pronta a tempo da nova transferência. Mas eu não me refiro à auditoria do Tribunal de Contas, porque naturalmente o Governo não tem nada a ver com esse processo. Qual é o calendário da auditoria do Tribunal de Contas? Porque essa é uma dimensão importantíssima. O Governo vai ficar à espera até quando? O novo banco fica à espera até quando? Até ao final de 2021. É que nós, esta auditoria, aquela que vai ser feita pelo auditor independente, nós temos condições de garantir que ela vai estar pronta antes da transferência financeira vir a ser realizada. A questão é uma decisão de um Parlamento que é convocada sobre informação de base estritamente técnica, que pode produzir um litígio,
que é suscetível de tribunal arbitral, que tem que ter o julgamento das autoridades de supervisão. O meu Parlamento vai substituir nesse julgamento às instituições reguladoras, ao Banco Central Europeu sobre essa matéria, aos tribunais, ao tribunal arbitral. Portanto, neste momento, o que nós temos é uma situação de total incerteza.